Boa noite, amigos da Kickoff Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais. Eu sou Caio César e nessa noite de sábado, dia 20 de abril de 2024, estamos iniciando nossa última live posicional voltada aí para os prospectos do NFL Draft de 2024. Nessa live aqui a gente vai concluir a defesa com cornerbacks e safeties, defesa que já foi iniciada na live de ontem à noite, onde a gente tratou aí jogadores de linha defensiva e linebackers, né, além também dos edges, os pass rushers. A gente apresentou os principais prospectos dessas posições e nas lives anteriores a gente trouxe aí de todas as posições do ataque. Então já temos muito conteúdo aí disponível para quem quiser conhecer os principais prospectos do draft, e hoje a gente vai encerrar as posições ali separadas e também já fazer um esquenta aqui rapidinho para o nosso mock draft, que vai ser realizado na noite do domingo, dia 21, né, também aqui nos canais da Kickoff Brasil. Nessa live de cornerbacks e safeties, eu estou muito bem acompanhado do meu amigo André Limas, que é cornerback, então vai ser aqui uma masterclass do nosso querido Andrezinho. Então vamos adiantar essa brincadeira sem mais delongas, só tem eu e o André aqui ao vivo, então a gente já vai adiantar a brincadeira e já vamos começar aqui tratando, né, dos jogadores. Mas antes de entrar, obviamente, na lista, eu vou dar as boas-vindas para o André, né, que está aqui num cenário um pouco novo, né, aproveitando que está sozinho em casa, foi brincar de andar por dentro de casa, escolheu um novo cenário, apareceu hoje aqui na sala de casa, né, para dar aquela diferenciada com o meu cenáriozinho improvisado aqui, mas vida que segue. Então, Andrezinho, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live, a mais um podcast. Você está animado para a gente tratar dos seus companheiros de posição aqui nessa live maravilhosa? Boa noite, amigo.
Boa noite, Caio. Boa noite a todos aqueles nossos amigos aqui da Kick Off Radio, né? No Twitter, na Roxinha e no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da secundária. Tem um jogador de secundária, Vamos lá, de novo. Tem alguns jogadores secundários bons, tem outros não tão bons. Eu tava tentando achar uma palavra, assim, pra não falar mal da galera, mas, assim, o corpo de corners tá muito bom. Essa classe de corners tem alguns corners muito interessantes. O de safeties não tem safeties tão bons assim, é uma classe bem, bem fraquinha. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente tem aí alguns nomes interessantes para serem falados. Dito isso, a gente vai aos poucos falando aqui nessa livezinha hoje, que vai durar um pouco menos, uma hora e meia, para o bem da galera.
Eu acho que nem vai chegar isso tudo, viu? Eu acho que uma hora a gente deve conseguir tratar aqui, mas vamos desenrolando e a gente vai vendo aqui a brincadeira acontecer. Então, André, a gente já vai adentrar aqui na nossa lista, né? Começando com os cornerbacks. O pessoal que está acompanhando pelo Twitter pode mandar mensagem aí marcando a gente, que eu estou acompanhando daqui. Quem chegar pelo YouTube, pela Roxinha, também pode ir mandando mensagem que a gente vai acompanhando. E aqui a gente vai tocando em frente, já começando com o primeiro jogador da posição de cornerback, que é o querido Quinion Mitchell. Ele é corner de Toledo. Tem 1,83 de altura, 88 quilos e 21 anos de idade. Então, André, eu sei que você está indo e voltando com a sua câmera porque motivos, né, de saúde, a gente já conversou em off, mas só para explicar para o pessoal também, né, porque o André está indo e voltando com a imagem da câmera. Mas aí eu queria que você me falasse de Quinion Mitchell, né, esse jovenzinho aqui que é um dos principais corners dessa clássica, que você tem para nos apresentar aí da estrela vinda de Toledo.
Para quem não sabe, eu tô com crise de sinusite, então assim, às vezes eu vou espirrar, tá? Então eu vou desligar a câmera e vou também desligar o áudio, não vai ser igual a ontem. Ontem foi um prenúncio do que iria acontecer hoje, inclusive eu vou espirrar agora, peraí.
Ontem foi um momento maravilhoso aí na nossa live, aproveitando que o André foi dar uma espirrada. Dá boa noite aqui para o nosso querido Rainan Nogueira, mais uma vez conosco aqui pelo YouTube, já mandando mensagem aqui. E o André foi se esconder ali para espirrar. Daqui a pouquinho ele tá voltando. E pronto, voltou o André. Dali.
E aí, bom, o Keanu Mitchell, né, o corner de Toledo, é um corner que a galera fala bastante dele. E assim, com razão, sabe? É um corner que vem numa faculdade que não é ali do radar das universidades do alto escalão, né? É uma universidade que não traz muitos prospectos bons para a NFL, mas o Keanu Mitchell, ele é um corner muito diferenciado, é um cara que tem uma marcação press, ou seja, aquela marcação que é de frente pro wide, que fica realmente cara a cara ali com o wide, muito boa, né? Que é o pre-snap. Um bail que também é interessante, porque dependendo do wide receiver que ele enfrenta, ele tem esse respeito. Toledo jogava muito em marcação individual. Às vezes jogava numa zona, mas quando era zona era uma cover 3, quando os dois corpos subiam pro fundo do campo, tinha um safety no fundo somente. Então, basicamente, ele sempre estava em mano a mano com os corpos, com os wides, né? Ou seja, para ele o time ideal hoje na NFL é conceito em mano a mano. Times que jogam basicamente em cover 1, cover 2 main ou cover 3, tá? Ou cover 4 também, né? Mas aí já é um pouquinho diferente e tal. Mas mesmo assim, que ele vá para o fundo do campo cobrir essa zona funda. É um corner bastante físico, ele gosta bastante de bump, bastante de contato. Então, assim. Cara, é um corner que me agrada bastante. Não é o corner que eu vejo já de cara explodindo na NFL, mas isso pode acontecer, pode ter o mesmo efeito, por exemplo, do Sauce Gardner ou do Christian Gonzalez. E para mim ele é sim, é o corner número 2 dessa classe, tá? Sim, ele é o corner número 2 dessa classe para mim.
Então, o Corner 1 ele vai vir agora? É o Colate McKinstry?
Não, o corner número 1 ele tá na listinha que você passou, ele não tá entre os três primeiros, não.
Opa! Então a gente vai chegar nele daqui a pouco. O spoiler já foi dado. Vamos de Colate McKinstry, cornerback de Alabama. 1,80 de altura, 88 quilos e 21 anos de idade. Cria de Bama aí. Normalmente Bama traz alguns jogadores bons de defesa, né, André? E
Sim.
aí, o que falar do Colate McKinstry?
O Ed McKinstry, né? Ele era o corner número um, basicamente, do time de Alabama. Ao lado dele tinha o Arnold também, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas assim, o Ed McKinstry, ele era o corner número um, não é à toa que ele também usava número um, né, na sua camisa. Ele é um corner que é bastante físico também. É um corner com uma inteligência muito alta de futebol americano. Assim como o Keanu Mitchell, que eu esqueci de mencionar, mas já deixando aqui claro, né, os dois entendem muito dos conceitos de rota ofensivo, entendem como parar esses conceitos, né, tanto conceitos quanto rotas. Sabe as suas dificuldades. O Quade McKinstry também não corre muito rápido. O Keanu Mitchell, ele é bastante rápido, o Quade McKinstry não. A defesa de Alabama, ela joga em match, né, match concept. Agora, com a saída do Nick Saban, não sei se vai permanecer nesse conceito, se vai alterar, mas tudo indica que alterem pelos coordenadores que foram contratados agora nessa nova comissão. A gente pode analisar ele de uma maneira muito interessante, né? Ele, marcação individual, ele pecava um pouco, sabe? Ele era agressivo, mas como ele não era um corner muito rápido, ele acabava sendo ignorante algumas vezes. Ou seja, ele acabava tendo um pouco mais de contato em relação aos wides, tá? Mas em marcação em zona, como eu falei, ele conseguia identificar muito bem os conceitos ofensivos, ele ficava muito bem na sua zona, identificava quem iria atacar a sua zona e ele imediatamente já atacava esse recebedor, anulando to totalmente essa janela de passe do quarterback. Dito isso, é um corner que me agrada bastante também. Não é o melhor corner dessa classe, não é o segundo melhor corner dessa classe, para mim tá correto em ser o terceiro nesse guia. E então é isso, tá? O Ed McKinstry aí analisado para vocês.
É isso aí. E o André citou o Terrion Arnold de Alabama também. Então é o próximo que a gente vai falar aqui. Ele tem 1,80 de altura, 85 quilos e 21 anos, né? É uma classe que a gente está vendo aqui muitos corners mais novos, né? Tem até alguns jogadores também mais novos aqui que a gente vai falar um pouco depois. E vamos falar agora do corner 2 de Alabama, né? Que também tá indo para esse draft. O Terrion Arnold, André.
É, o Arnold, né, é o corner número 2. Ele apareceu bastante nessa temporada, porque normalmente quarterbacks evitam corner número 1. Quarterbacks evitam soltar a bola em zonas ou em recebedores que são marcados pelo corner número 1 dos times, principalmente quando o corner número 1 é um corner de Alabama, né? Quando você enfrenta Alabama. Então o Arnold, ele aumentou muito seu estoque de draft. Ele começou a temporada não sendo muito falado, mas claro, estava ali cotado entre os corners que poderiam aparecer. E conforme a temporada foi passando e os quarterbacks foram preferindo soltar a bola na zona do Arnold, ele foi ganhando esse estoque. É um corner que é igual ao McKinstry, só que um pouquinho mais piorado, né? Um pouquinho mais fraco. É, tanto fisicamente quanto em termos de técnica. Isso não significa que ele não saiba ter o pre-snap em bail ou em press. Ele sabe sair nos dois posicionamentos para snap, né? Tanto em bail quanto em press. Marcação individual também ele peca um pouco por não ser tão rápido assim. E marcação em zona, ele marca muito bem em zona. É um cara que tem uma noção muito boa de ataque, tem uma noção muito boa dos conceitos de rotas também, assim como com o Wade McKinstry, né? São dois corners que estudaram juntos, então ok. Ele identifica também muito fácil o conceito de rotas e o que está acontecendo em relação ao ataque e também ataca os wides. É um cara que tem um físico que não é elevado, mas ele é muito agressivo, então ele está ali o tempo inteiro em cima do wide, batendo no wide, né? Às vezes também é um pouco agressivo demais. Os dois podem tomar falta, tanto ele quanto o Wade. E só para finalizar, né? É um corner que também eu não vejo sendo o melhor dessa classe, nem o segundo melhor, nem o terceiro, mas é o quarto.
É isso aí, eu tava mandando uma mensagem aqui no nosso chat, daqui a pouquinho eu termino de mandar, porque a gente... Não, é pro Rainan, que é para ele me dar uma resposta de uma questão aqui. Mas aí a gente vai prosseguir. Vamos falar de Nate Wiggins. Cornerback de Clemson, 1,85 de altura, 78 quilos e 20 anos de idade. Tava dizendo, André, que é uma classe com muitos corners mais novos, né? E aí a gente já teve 3 de 21 anos e agora vem o Nate Wiggins, que tem 20 anos de idade, né? Jogadores na posição de cornerback bem novos, né?
É, Nate Wiggins novo, muito novo. É um cara que pode ser muito bem lapidado por times assim como os outros, né? Pode, mas ele tem, como ele tem um ano a menos, ele não tem vistos ainda. É, para mim, é o quinto melhor corner dessa classe, não é o melhor, não é o segundo, não é o terceiro, nem é o quarto, é o quinto, conforme tá aí. E, cara, assim, é um corner que joga muito bem em zona, marcação individual é um pouco perdido, mas ok, tá? Sai muito bem em bail, em press não tanto. É um corner que não é tão rápido. É um corner bastante lento, inclusive. Mas ok, sabe? Vem de uma universidade muito boa, ele entende muito bem do que acontece no ataque, os conceitos, tem uma leitura muito boa, toma decisões rápidas, né? Identifica rapidamente as rotas e ataca esses recebedores. É um cara que não deixa muito espaço no campo. É um cara que também se comunica bastante, isso é importante, com o seu safety, avisando às vezes o que está acontecendo. É um cara que tem uma leitura pré-snap também muito boa, mas a questão é que ele não é muito bom na marcação individual, por isso que ele perde para mim em relação aos outros, porque os outros são muito bons nesse quesito. Detalhe, todos os corners ditos anteriormente são corners que jogam somente em outside, que a gente chama, que são os corners abertos, né? Eles não jogam de níquel. E aí também isso perde para um fator do nosso quinto, que eu vou explicar já já.
Então a gente vai prosseguir para Cooper DeJean, corner de Iowa, 1,85 de altura, 95 quilos e 21 anos de idade, André. Cooper DeJean, ele é o seu corner 1 da classe?
Cooper DeJean é o corner número 1 da classe.
Eita, olha só. Então, nos fale sobre ele.
O Cooper Dedinho, ele é um corner que pode jogar de corner, de níquel e às vezes de safety, tá? É um corner, ele é literalmente o DB, que, pra quem não sabe o que é o DB, o defensive back, é aquele cara que joga na secundária em todas as posições, né? É um cara que ele consegue jogar tanto em marcação individual quanto em zona, consegue ficar em press e bail, e parece que ele tá na mesma base, sabe, defensiva. E aí, simplesmente, é um cara que tem um QI de futebol americano muito elevado. Por isso que ele joga em todas as posições de defensive back, né? Joga tanto de corner, de safety ou de níquel. É um cara que tem uma leitura muito boa em relação ao ataque, entende todos os conceitos possíveis que possam acontecer. O que aconteceu, Kai?
Alguma briga de gato em algum local aqui, não sei se é na casa da esquerda ou da direita.
Mas ninguém sabe que não tá saindo.
Eu mutei aqui.
Não, mas tá. Não, mas mesmo você falando, não tá saindo.
Não, eles pararam. Na hora que eu falei, eles pararam. Mas eu tava ouvindo, tipo, eu tava te ouvindo falar, e do nada aquela zoada. Eu digo, o que é que tá acontecendo? Aí quando eu prestei atenção, era briga de gato.
É uma briguinha básica. E aí, só pra completar, com o Pededinho, ele acaba tendo uma velocidade muito boa, ele não é tão lento, ele é um corner rápido, é um cara que muda muito bem de direção. Os outros corners, eles têm uma dificuldade grande em mudança de direção, esqueci de dizer isso, até pela altura deles, o Cooper Dedinho, ele muda muito fácil de direção. O Keenan Mitchell, ele também muda fácil de direção, tá? Por isso ele é o 2 também. O Quaid McKinstry e o Arnold não tanto, e o Wiggins, cara, o Wiggins é muito ruim mudando de direção. Por isso que ele também não é tão bom em marcação individual, sabe? São fatores muito interessantes. Eu fico assim, com o pé atrás com o Cooper Dedinho, só em uma coisa. Se ele vai conseguir ser um corner que vai conseguir marcar zonas curtas. Porque o time de Iowa não jogava com ele em zonas curtas, somente zonas fundas e assim, ou em marcação individual. Mas quando era para fazer isso, exatamente isso, ou marcação individual, ou marcar no fundo do campo, cara, ele era perfeito. Ele não entregava espaço, ele não recebia passe, ele interceptava, defletava, colocava os wides no bolso, independente de quem era. Então, assim, me agrada muito. E detalhe, a Iowa era uma das melhores defesas do college football, tá? Era um time que não tinha um ataque bom, era um ataque muito ruim, mas a defesa lá garantia as vitórias e garantia que o time fosse competitivo. Então, assim, me agrada ter um corner desses e ele encaixa em literalmente todos os 32 times da NFL.
Eu tenho duas perguntas sobre a classe dos cornerbacks aqui, André. Mas são três perguntas, na verdade, mas uma interligada à outra. A primeira, fora esses cinco, você tem mais alguém que queira chamar aqui pra gente destacar? Ou esses realmente são os cinco primeiros e tá tranquilo?
O Sunny Steel. Max Sunstill de Michigan.
Ok, aqui. Achei ele. Mike Sunstill de Michigan. Tem 1,75 de altura, 82 quilos e vai ter 23 anos no dia do draft. Queria que você destacasse ele.
Cara, ele é o corner que me agrada muito, tá? Ele joga tanto de níquel quanto de outside, né? Tanto de aberto. No tanto que na final nacional ele jogou bastante de níquel, principalmente terceiras descidas. Isso é bom salientar, porque eles sabiam que o time de Washington nas terceiras descidas iriam buscar sempre o sinal, não iriam buscar a bomba no fundo do campo, então ele ia identificar essas rotas mais curtas e acabar com elas. É um cara que tem uma leitura muito boa, é um cara muito instintivo, é um cara que joga tanto em press. Na verdade, o principal ponto dele é jogar em press, né? Por ele ser muito, muito agressivo. Em bail, ele até joga ok, mas não é tão bom assim. É um cara que, marcação individual, ele tá sempre em cima do wide, tem uma mudança de direção muito boa, tem um quadril muito solto, então acaba mudando muito fácil de direção. Em zona, ele, como eu falei, no time de Michigan, ele era utilizado na terceira descida para cobrir essas zonas curtas, porque ele identifica muito rápido o que vai acontecer no ataque e quem vai atacar essas zonas curtas para conseguir o first down. E aí ele já entra já em cima do wide e acaba com qualquer chance de passe. Quando o passe vai lá, ele anula, né? Então, assim, é um cara que me agrada muito, por isso que eu coloco ele ali, o asterisco nele. Ele poderia ser o quinto, poderia ser o quarto, poderia ser o terceiro dessa classe, tranquilamente. Mas ele acaba caindo pro sexto por conta, não, eu não ligo para, como já falei, não ligo muito para a idade, e histórico de lesão depende, né? Ele não tem um histórico de lesão tão grande, e principalmente na última temporada se manteve bem, vamos dizer assim, bem saudável, né? Mas por que que ele cai? Porque ele não consegue marcar tão bem assim zonas ao fundo do campo. Cover 3, por exemplo, cover 4, ele não vai tão bem, tá? Então, isso acaba sendo um fator crucial para ele cair um pouco em relação aos outros, mas é um corner que me agrada. É um corner que eu acho que se encaixaria também no sistema de NFL hoje, jogando com níqueis em praticamente todo o jogo, tá?
É isso aí. Então, tivemos aí a adição do Mike Singer-Steele na nossa lista aqui. A outra pergunta que eu tenho para fazer sobre os corners, André, é a pergunta do Rainan aqui, que qual corner que vai para a classe aí de 2024 do draft tem o nível André Limas de qualidade? Queria que você respondesse essa pergunta aí. Quando for possível, estamos no
O cachorro
no água,
né? Aqui tá latindo porque ele foi passear, provavelmente. Ou ele tá chegando, ele tá indo passear.
E boa noite pra ele.
Começa a latir. Mas, cara, não tem nenhum corner tão ruim assim. Nenhum corner fraco. Então, todos os corners são muito melhores do que esse nível aí. Esse é o nível mais baixo de corners que tem no Brasil.
Eu vou ficar calado. E a última pergunta, André, desses que a gente apresentou aqui, quais deles você acha que tem chance de sair aí na primeira rodada? Tem uma maior chance, né? A gente sabe que todos têm uma chance, que
todos.
A NFL é maluco.
Todos.
Todos os seis?
Todos os seis. Qualquer um deles pode sair na primeira rodada. Depende do fit, depende do que os times estão procurando.
Ah, ok. Então,
cada um tem seu ponto forte, ponto fraco.
Show de bola. Então a gente vai partir agora para os safeties. Eu disse que ia ser uma live curta, então vamos de safeties.
Safeties.
Começar com Tyler Nubbin, de Minnesota. Ele é um safety de 1,85 de altura, 90 quilos e 22 anos de idade, André. Você já falou que é uma classe um pouco mais fraquinha na posição de safety. Então, queria que você falasse aí sobre Tyler Nubbin e quiser também, né, dar um explicado, porque é uma classe mais rasa aí de safety, também tá falando.
O Tyler Nubbin é um safety que joga no fundo do campo, mas ele vai ser preferível que jogue no box, provavelmente, porque no fundo do campo, a não ser que seja um conceito com dois safeties no fundo do campo, ele não é um cara que consegue de ponta a ponta, assim, tão rápido, mas tem uma boa leitura, tem uma boa identificação de conceito de rotas, né, mas não é um cara tão explosivo assim para poder ficar como um safety único no fundo do campo. Zonas curtas ele consegue identificar facilmente, consegue atacar também essas rotas, né, é um cara que tem uma noção muito boa de futebol americano, tem uma noção muito boa do que está acontecendo no ataque. A mudança de direção dele também é interessante, então ele pode ser utilizado em mano a mano. É um cara que tem uma agressividade elevada, né? Ele dá uns big hits interessantezinhos. Mas, assim, se você precisar de safety na primeira rodada, passa, né? É um cara que vai ser ali no segundo dia, com certeza. Terceiro dia eu acho que não acontece, mas final de segunda rodada, ele já pode aparecer em algum lugar. Eu não faria isso, chamaria na terceira em diante, mas é isso, tá? Essa classe de safety não tem muita coisa para falar.
Beleza, então a gente vai prosseguir agora para o segundo da nossa lista aqui, é K-A-M-R-E-N o nome da criança, então, Cameron Kitchens, de Miami. Ele tem 1,80 de altura, pouquinho de nada mais alto que eu, 92 quilos e 21 anos de idade. Cameron Kitchens,
92 quilos de pura massa muscular, tá? É um cara muito forte, é um cara muito bruto. Ele é um safety de bots também, é um cara que é utilizado em blitzes. é um cara que é utilizado muito em zonas curtas, marcação individual também. É, fundo do campo perdido, extremamente perdido, não me agrada em quase nada. Então é aquele cara que, brincadeira à parte, não é exatamente esse caso, porque o Jamal Adams ele é basicamente o cara que só entra para blitz, né? Mas é quase um Jamal Adams, né? É um Jamal Adams que sabe cobrir zona e sabe marcar individualmente. Mas, cara, se você quer esse tipo de safety no seu time, é ele, né? É esse cara, mas não, ele também não me agrada assim tanto, não, tá? É um cara que fica muito perdido, principalmente se... E ele perde a paciência muito fácil. O que eu quero dizer com paciência? Marcação individual, se o recebedor ele começa a estender muito o campo, ou seja, correr pro fundo do campo, e essa bola não chega, não vai, ele começa ou a olhar o quarterback, ou basicamente ele começa a bater no wide, principalmente se o wide for mais rápido que ele, porque ele também não é tão explosivo assim. Ele é rápido para chegar no quarterback, mas para marcar, por conta de enfrentar recebedores, às vezes lote, às vezes uns tight ends que são mais para recepção do que bloqueio, ou seja, tight ends que são voltados para essa parte de recepção, então eles são rápidos, ele acaba perdendo a paciência e indo para a brutalidade, se ele vê que está perdendo a velocidade, ou acaba olhando para o quarterback e perdendo esse recebedor em alguma quebrada, né, no topo da rota.
O André, você falou aí do Jamal Adams, né? Jamal Adams que ainda tá sem time, né? Depois que saiu de Seattle, não arrumou uma
Não vejo casa. Ele sendo contratado por ninguém por enquanto.
Eita! Eu não consigo discordar, né? Eu não consigo discordar porque o que o Jamal Adams apresentou nas últimas temporadas? Né? Fica aí a fala.
Você imagina, o que ele apresentou desde que chegou na NFL? Muita raiva e pouco futebol americano.
Tem esse lado aí. Mas o cara que um dos pontos altos da carreira dele é aquele vídeo barrado na entrada do CT dos Jets, né?
É
complicado. Vamos lá, então a gente vai para o próximo safety, que é o Jarvon Bullard de Georgia, né? Eu já tinha falado aqui anteriormente, vou repetir os dados dele, né? 1,78 de altura, 90 quilos e 21 anos de idade. Georgia, uma das principais equipes aí do college football, André, e que está apresentando dois safeties seguidos, na verdade, né? Tem o Bullard e tem o próximo que já aparecem aqui. Queria que você falasse agora de Jarvon Bullard.
Jarvon Bullard é um safety que pode jogar tanto no fundo do campo quanto e zonas curtas, principalmente no fundo do campo, né? É um safety que consegue ir de ponta a ponta, de sideline a sideline, tranquilamente. É um safety que pode jogar, ou seja, solo no fundo do campo, e aí você tem auxílio dos corners, ou em marcação individual, ou cobrindo o fundo do campo, ou também um outro safety, que era o companheiro dele, que a gente vai falar como próximo nome, se eu não me engano, né? Sabia. E aí, assim, o que acontece é que ele é aquele safety mesmo, o famoso free safety, né? Ele é o safety de fundo do campo, é o cara que muda muito fácil de direção, consegue identificar quais as rotas vão para o fundo do campo. É um safety de Georgia, né? Não preciso falar muita coisa. A universidade que ele joga já diz. Mas é um cara que muda muito fácil de direção, é um cara que identifica muito, muito fácil os conceitos ofensivos também, as rotas que estão acontecendo. Sabe quem é o recebedor que está indo pro fundo do campo, então não, dificilmente ele cai em conceitos que fazem com que o safety ele caia num recebedor que seja uma isca, vamos dizer assim, né? Para ele cair e ter e aí um outro recebedor numa outra rota, que é na mistura dos conceitos, acaba tendo o fundo do campo aberto. Então, assim, ele não entrega tão fácil assim a parte do fundo do campo mesmo, né? É um cara que tem uma velocidade bem alta para ser safety, é um cara que consegue identificar muito fácil e tá tudo bem. E aí, enfim, o time que draftar ele como free safety tá bem servido.
E aí a gente vai falar
eu desliguei a câmera dele, porque eu tô comendo.
Não, tranquilo, deu para pescar essa daí. Mas você vai ter que nos contar qual é a sua janta, qual é o seu lanchinho aí, amigo. Toda vez que tem...
É o hambúrguer do BK.
Olha só, olha aí.
Na verdade, toda eu vez que comendo a gente... batatinha antes.
Toda vez que a gente termina ao vivo, a gente tem que pelo menos dizer o que é para que o pessoal fique por dentro do
rolo. BK. É BK. É um duplo steak.
Opa! Maravilha. E aí a gente vai partir agora...
Hambúrguer sem... Olha só. Hambúrguer sem bacon não é hambúrguer.
Concordo. É pão com carne. Eu gosto muito de bacon. Mas prosseguindo, vamos falar dele. Tyke Smith, de Georgia, também. 1,78 de altura, 92 quilos e 23 anos de idade, André. O que falar aí do outro safety de Georgia?
Tyke Smith, né? Tyke Smith é um safety que ele... Esse daí é mais o free safety do time de Georgia. É um cara que cobre mais as zonas curtas, mas ele também pode ir pro fundo do campo. Às vezes a Georgia jogava com dois safeties no fundo do campo, era Tyke Smith e o seu companheiro que eu... Agora, eu acabei de falar dele e acabei esquecendo. Essas coisas acontecem, tá?
O Bular, já vão Bular.
É, o Bular. Essas coisas acontecem. Quanto concentrado na minha batata, tá? Mas, dito isso, é um safety que me agrada também. Assim, não me agrada tanto, mas é um safety que, ok, né? Dá para ser utilizado. É um cara que marca muito bem quando precisa da individual. Mas também é um cara sem muita paciência. E quando eu digo sem paciência, não é que ele seja agressivo. Não é que ele vá para agressividade, batendo no adversário. Mas ele acaba perdendo a paciência e ficando olhando muito pro quarterback. Quando é zona curta, ele consegue identificar muito fácil as rotas. Zona longa, ele sofre um pouco com isso, no tanto que ele, algumas vezes ele era auxiliado pelo Bullard, né, em relação a isso. Não consegue ter essa velocidade toda, nem essa mudança de direção para ficar sendo o único safety no fundo do campo. E é isso, sabe? Se você quer um strong safety, ele tá aí pra você draftar. Metade pro final do draft.
Ok. Jaden Hicks é o próximo. Ele é de Washington State. Tem 1,88 de altura, 95 quilos e... Eu não tô com a idade dele, mas eu vou achar a idade dele agora aqui. Pra poder apresentar pra vocês. Jaden Hicks, ele tem... Caramba, difícil achar a idade dele. Cadê o site da NFL pra me ajudar aqui, hein? Ai, cadê, meu Deus, essa criança? Carrega o site da NFL. Não ri de usar o Wi-Fi, é isso. 3 anos pra carregar. Eu vou ficar devendo a idade dele daqui a pouco, eu acho. Mas, André, Jaden Hicks. O que falar deste jovem aqui de Washington State? Ele está mastigando, ele já vai desmutar o microfone para falar. Exato. Agora o André vai falar.
Exato. Não vou ficar falando aqui com boca cuspindo batata, né? A educação existe e ela precisa ser utilizada. Por isso que eu estou desligando a câmera, porque eu também não gosto muito de comer.
De comer para todo mundo ver.
É, exato. Mas, dito isso, bom, é um cara que... jogou numa universidade que tinha uma defesa muito fraca. Era uma das defesas mais fracas do college football. Mas ele acabou se destacando porque em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Quem sabe jogar um pouquinho de futebol americano se destaca. É um cara que vai ser... Peraí, rapidinho.
Cara, eu não tô achando a idade dele em lugar nenhum. Já acessei uns 3 sites aqui, não tem a idade dele. É bizarro isso. Ele vai entrar... Ah, ele é de 2002, 16 de agosto de 2002. O Wikipedia ajudando, olha aí. Então...
Ou seja, ele não viu a Copa do Mundo.
Ele não viu a Copa do Mundo do Brasil, então... Ele tem 22 anos de idade.
Mas vamos lá, vamos lá, para finalizar. É um free safety, né? Um safety de fundo do campo, é um cara que cobre muito bem. De novo.
Não, pode seguir, filho. Pode seguir que Quando for fechar aí, eu fico atento. Eu não vou cortar esses pedaços do podcast. Então, quem já está ouvindo aqui na live vai estar sabendo exatamente o que é que vai estar na versão podcast. Mas é compreensível, né? O André está com essa crise de sinusite e aí isso complica um pouco o próprio timing, né? Da live. E como tá só eu e o André aqui, é um pouco...
Cara, sinusite, quando dá, já era. Eu tenho uma crise de espirros que, assim, ela é interminável, sabe? Ela não tem fim. Ela resolve atacar e é isso. Mas, voltando, o que acontece sobre o safety de Washington é que ele muda muito bem de direção. Ele tem umas leituras muito boas, mas como ele jogava numa universidade muito fraca e com companheiros muito ruins, ele ficava muito exposto. Ele acabava tendo que optar sempre entre o wide, que era a maior ameaça, né? E acabava deixando o wide menor ameaça e tomava passe e acabava tomando muitos pontos. Mas é um cara que, jogando uma defesa relativamente boa, ou numa defesa ok, né, mediana também, ele já consegue mostrar um talento, ele já consegue mostrar um auxílio. Como strong safety, eu não recomendo muito, porque ele não foi utilizado para isso, por ser o melhor jogador da defesa praticamente de Washington. Então, é isso. É esperar para ver o que vai ser ele na NFL, porque, falando friamente, tem mais pontos negativos do que positivos, muito por conta do time que ele jogava, infelizmente, né? Mas ele tem muita técnica, um cara que tem uma mudança de direção, uma velocidade e uma leitura boa, tá? Infelizmente, não tinha culpa de times ao seu nível.
Beleza. André, para a gente poder caminhar aqui já para o fim da live, eu queria te perguntar a mesma coisa que eu perguntei em relação aos corners.
Não.
Fala esses cinco aqui, não tem mais ninguém, não, que eu queira destacar.
Não.
Certo. Ninguém. E outra coisa, antes de trazer a pergunta aqui do Rainan. Desses daqui, qual que você imagina e onde você imagina que deve estar saindo ali o primeiro safety?
Primeiro safety?
Assim, por qualidade, né? Em onde é que eles devem tá começando
Talvez
a sair?
O Bullock. Talvez o Bullock. Ou... Cara, acho que você falou de primeira.
Tyler Nubbin.
O Nubbin. O Nubbin também pode ser um primeiro safety a sair também.
Mas em que altura, mais ou menos?
Metade da terceira rodada pra trás. Okay. Talvez alguém... Alguém puxa no início da terceira rodada, mas aí também não leva muita fé. A não ser que não tenha ninguém no board bom e precise de alguém para a posição de safety. Mas eu vejo muito da terceira rodada para trás.
Beleza, André. Beleza. Então a gente encerra por aqui as nossas análises individuais, né, dos jogadores por posição. A gente já passou na primeira live por QBs e OLs. Na segunda, por wide receivers, running backs e tight ends. Na terceira, a gente passou por defensive linemen, né? Edges e linebackers. Uhum. E agora, fechando com corner e safety, a gente conclui essa sequência e já vamos nos preparando para o glorioso mock draft que vai ser realizado amanhã às 9 da noite, né? No domingo, dia 21 de abril. 9 da noite aqui nos canais da Kickoff, a gente vai estar com o Mock Draft. E eu vou apresentar para vocês como que vai ser o nosso mock. Basicamente, não vai ter, tipo, tempo de escolha para estar correndo e esperando. Não. Começou a live. Vou apresentar o pessoal que vai estar aqui na live, que até agora a nossa equipe está escalada com... Eu na apresentação. Uhul! O André, a Tal, o Pedro... E o Matheus Pinho. Os quatro estarão draftando aqui com a gente. Cada um ficará com 8 times. No caso, não 8 times necessariamente, 8 escolhas. Porque não, nem todos os times vão ter escolha aqui nessa primeira rodada. Sim. A gente vai fazer um mock sem trocas, inicialmente assim. Pela minha lógica, vai ser sem troca. A gente vai fazer puro. E cada um vai ter sua sequência ali de escolhas. Então, alguns eu já defini. Por exemplo, o Pedro vai começar com a escolha do Chicago Bears, o André vai estar com a segunda de Washington, a Tal vai estar com o New England Patriots na 3. Nisso, muito provavelmente, o Pinho vai estar com o Arizona Cardinals na 4. Mas não necessariamente eu vou seguir essa sequência de André, de Pedro, André, Tal e Pinho. Eu vou espalhar. Isso aí vai ficar de acordo com a minha análise aqui e que o pessoal vai ficar sabendo antes e na hora, né? Eu talvez antes de liberar a primeira escolha ali, eu digo qual vai ser a ordem. Mas o pulo do gato é: cada pessoa vai saber apenas as suas próprias escolhas antes do draft, obviamente. E eu vou saber todas, porque eu sou apresentador, então eu vou precisar chamar as escolhas aqui. Então todo mundo vai me mandar e eu vou deixar tudo organizado aqui. Mas a questão é, por exemplo, é como eu tava explicando para o André antes da gente entrar em live. O Pedro Paulo vai estar com o Chicago Bears na primeira. Todo mundo acha que o Chicago Bears vai pegar o Caleb Williams, ok. Mas vai que der louco no Pedro e ele coloca, sei lá, o Marvin Harrison Jr. Então, o André que vai estar com a 2, ele vai ver. Pô, eu vou pegar o Caleb Williams ou vou pegar algum outro QB? Para o Washington. Vou fazer o quê aqui? Aí ele vai ter o tempo que o Pedro justificar a escolha, que vai ser 1 minuto e meio por escolha, que a pessoa vai ter ali para justificar, e eu vou cronometrar isso para a live não se estender demais. Ele vai ter esse 1 minuto e meio para trocar a escolha dele ali, né? Trocar o jogador que ele colocaria naquela escolha, porque o jogador que talvez ele fosse colocar antes já saiu. Ou saiu um cara diferente ali, ele tem a oportunidade de pegar alguém que talvez não estivesse disponível naquela escolha. Então, vai ter esse tempo de ajuste durante a justificativa de quem fizer a escolha antes. Então, a base é essa, né? Como eu falei, o André não vai saber da escolha do Pedro, que também não vai estar sabendo da escolha da Tal, que não vai estar sabendo da escolha do Pinho, que não vai estar sabendo da escolha do André, e por aí vai. Ninguém vai saber a escolha do outro até a hora que a gente revelar aqui na live junto para vocês. E no podcast também. Então, essa é a dinâmica que a gente vai ter amanhã, justamente para que a live não se estenda loucamente por muito tempo, mas também tem um tempo bom para cada um poder justificar suas escolhas. Dito isso, André, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa sobre o nosso mock? Ah, e o André vai estar com o New York Jets também, eu já avisei a ele. Eu deixei ele escolher para os Jets.
Não. Eu acho, a única coisa que eu acho que o poder de você falar é, não só para mim, porque você não me avisou isso, mas principalmente para a galera que está assistindo, é se vai ter, se você vai espelhar aí o sitezinho do mock, né?
Ah, pra tem, isso, a galera tem essa possibilidade, é verdade. Boa porque ideia.
Porque aí também isso ajuda a, por exemplo, a gente vai montar um mini board, né? É. Mas, como você falou, caso aconteça de esse mini board acabar saindo do planejamento, que é o que vai acontecer naturalmente, a galera consegue ter uma colinha ali de conseguir identificar quem pode ser. E às vezes até mesmo na hora assim chegar, pô, Kai, tem como você ver aí os wides disponíveis? E aí quem não tá por dentro do draft ainda, ou tá ali querendo identificar quem é quem, da onde vem e tal, quais são os principais nomes, vai lá, só clica, você vai lá e coloca aí pra galera ficar olhando, deixa explícito, que aí todo mundo vê como que tá o funcionamento do mock. E também, cara, uma coisa importante, porque às vezes a galera vai chegando durante a live, né?
Exatamente. Justo. Assim. E aí já vai saber as escolhas que foram feitas, né?
É, pra não chegar assim, e aí, já saiu o Adonai Mitchell, o wide receiver de Texas, aí o outro vem, aí, ó. Aí tem como dar um zoom ainda nisso daí ou não?
Tem sim. Ainda.
Dá um zoomzinho e fica tudo muito bonito.
Deixa eu ver como é que tá saindo aqui no...
Até eu preciso escolher, se eu quiser.
É, assim tá bom, né? Tá com o zoom 125%. E aqui, ó, exato, a gente pode iniciar o draft. Os jogadores disponíveis aqui, a gente pode colocar. Então, exato, teoricamente, não estou dizendo que vai ser assim, mas aqui é minha análise.
Faz só uma simulação de como que vai ser. Aí vai ser assim, ó lá, Caleb Willis, Chicago. Aí nossa, agora, Commanders. Aí o Commanders...
Eu vou botar o que eu tô achando, né? Aqui é um... Cadê? QB aqui, QB.
E vamos fazer uma regrinha também, sem trade. Sem questão de trade.
Sem trade, vai ser puro, vai ser puro. Aí aqui, é o que eu tô achando, tá? Jaden Daniels, aí o Drake May nos Patriots, Marvin Harrison nos Cardinals. É um spoiler, talvez? É um spoiler. Mas aqui é minha... Meu mock draft. Mock draft maluco da cabeça de cara. Malik Neighbors aqui. E aqui, daqui pra baixo, já começa o cabaré. Eu não vou me meter a mexer, não. Mas top 5. Então aqui... Aí vai ficar aqui disponível. Então, de vez em quando, eu vou passar por aqui. Enquanto alguém estiver justificando a escolha, eu vou vir aqui, deixar parado nessa altura aqui. Aqui, pra aparecer o... Né? All rights reserved do Pro Football, né? Pra não dar problema. Precaução de tudo nessa vida. E vou estar passando aqui, ó. As escolhas. Até o que tá pra vir ainda pela frente. Tudinho bonitinho aqui. E depois a gente volta até a escolha que vai ser a seguinte. Vamos deixar ela centralizada aqui. E os nomes que estão disponíveis vão aparecer aqui. Certo?
Eu acho mais interessante você sempre mostrar quem já foi escolhido. Não o que vai acontecer ainda, mas quem...
Não, isso aqui eu sempre vou mostrar, eu sempre vou atualizar. Enquanto a pessoa estiver escolhendo... Deixa eu voltar para cá. Sim. Enquanto as pessoas estiverem, na verdade, explicando a escolha, eu vou passar aquela listinha de quem já saiu. Isso aí eu toda vez vou fazer. Certo? Então o Rainan deixou aqui que você vai pegar um kicker para os Jets, André, na primeira rodada.
Kicker não, punter.
Um punter para os Jets aí na primeira rodada.
E na terceira rodada no long snap.
É isso aí. Mas é isso. Então a gente vai encerrar aqui essa live de corners e safeties, né? Já vou agradecer
por ter com o André. Com o final da minha batata. A minha batata ela acabou exatamente quando acabei as análises de safety.
De safety. Mas é isso, eu falei que a live ia ser curta, né? No máximo dava uma hora. A gente até deu uma enroladinha aqui pra falar um pouco do mock, né? Criar essa expectativa aí do mock. E quando for amanhã, a gente faz essa maravilha desse mock draft aí. Eu vou trazer a imagem em tempo real do site do Pro Football Focus, né? Com a board ali, tudo bonitinho, para que o pessoal possa ir acompanhando, né, as escolhas que já forem saindo antes. Beleza? Então, amanhã, 9 da noite, tá o horário apresentado aqui para vocês, o encontro marcado aqui nos canais da Kickoff, e a gente faz esse mock maravilhoso. Belezinha? Então, André, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Foi um pouco corrido nesse sábado, mas... Chegamos e conseguimos trazer essa live maravilhosa. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui, né, no Twitter, na roxinha e no YouTube. E nesse domingo a gente está de volta com mais uma live aqui nos canais da Kickoff e também o nosso Mock Draft. Lembrando que às 10 da manhã tem final da Superliga de Vôlei Feminina, né? O Carlos e a Tal estarão ao vivo ali às 10 da manhã com a transmissão desse jogo. Também semana que vem vai ter a final Superliga Masculina. Vão transmitir também aqui na Kickoff Radio. Então, é isso, meu povo. Um abraço. Até o nosso Mock Draft. Acompanhe aí também a transmissão da Superliga Feminina. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.